voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 11 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Ministério da Saúde divulga como vai ser feita a distribuição da vacina pediátrica contra a Covid-19 para estados e Distrito Federal. Gabriela Noronha.
Essa distribuição vai seguir o critério populacional.
E primeiro lote de doses deve chegar ao país na quinta-feira, dia 13.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O governo inclui mais 3 milhões de famílias no Auxílio Brasil.
E zera a fila de espera do programa. Eduardo Biagini.
O programa passou a atender 17 milhões e 500 mil famílias. O valor repassado a cada família será de pelo menos R$400. O investimento total do programa é de mais de 7 bilhões de reais.
Mesmo com estiagem na região sul e chuvas intensas no Nordeste, o Brasil deve ter crescimento na safra de grãos. Luciana Colares, de Holanda.
O Brasil deve produzir pelo menos 284,4 milhões de toneladas, um aumento de 12,5% em relação à safra anterior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
O Ministério da Saúde divulgou hoje como vai ser realizada a distribuição das mais de 4 milhões e 300 mil doses da vacina para crianças contra a Covid-19 que vão chegar ao Brasil ainda em janeiro.
As doses vão ser enviadas de acordo com o número de crianças de cada estado.
O primeiro lote deve desembarcar no Brasil na quinta-feira, dia 13.
O Ministério da Saúde anunciou que o primeiro lote com 1 milhão e 200 mil doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19 deve chegar ao país em 13 de janeiro. Logo após, vão passar por um rigoroso processo de qualidade e serão distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. Essa distribuição vai seguir o critério populacional. A maior parte delas, ou pouco mais que 39%, irá para a região Sudeste, seguida pelo Nordeste, com quase 29%, Sul, com cerca de 13%, Norte, com aproximadamente 11%, e pelo Centro-Oeste, com pouco mais de 8% das vacinas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembrou que só para o primeiro trimestre deste ano já foram encomendadas mais de 20 milhões de doses do imunizante, o que fará, segundo ele, com que o Brasil lidere o ranking da vacinação infantil.
E o Brasil, no mês de janeiro, como já anunciei, receberá 4 milhões e 300 mil doses. Com a capacidade do nosso sistema de saúde, em breve nós vamos liderar o ranking desse tipo de vacinação, como nós estamos liderando em relação à vacina de uma forma geral. Então estamos muito tranquilos com relação à nossa campanha de imunização, ao combate à pandemia e às outras ações que o Ministério da Saúde tem feito.
O imunizante infantil da Pfizer é o único aprovado até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser aplicado em crianças de 5 a 11 anos. Mas, de acordo com o Queiroga, outros podem ser incluídos no Programa Nacional de Vacinação, caso haja aprovação pela Anvisa, inclusive o da Coronavac.
Se a Anvisa aprovar, o Ministério da Saúde vai analisar as condições dessa aprovação e, como de costume, liberar esse imunizante para a população brasileira.
Marcelo Queiroga comentou o aumento dos casos de Covid no Brasil, maior parte deles pela variante Ômicron, e garantiu que não haverá impacto no sistema hospitalar brasileiro.
Ela já é prevalente aqui no Brasil, nós estamos assistindo um aumento de casos. E como em outros países que têm uma campanha de vacinação forte como a nossa expectativa é que não haja um impacto em hospitalização e em óbitos. Os nossos grandes centros urbanos já estão muito vacinados. Nas nossas capitais foram aplicadas 10 milhões de doses de reforço.
E o Ministério da Saúde informou que a integração entre os sistemas locais e a Rede Nacional de Dados foi restabelecida na última sexta-feira, dia 7. Desde então, as informações inseridas pelos estados e municípios nos sistemas estão retornando gradualmente às plataformas nacionais, possibilitando que os dados de saúde possam ser acessados por todos os usuários. Segundo a pasta, a instabilidade nos sistemas não interferiu na vigilância epidemiológica de síndromes agudas respiratórias, incluindo a Covid-19. Reportagem Gabriela Noronha.
E os Ministérios da Saúde e da Educação vão investir quase 50 milhões de reais em bolsas para professores universitários, profissionais de saúde e estudantes de graduação na área.
Esta vai ser a 10ª edição do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, que vai selecionar 120 projetos.
O objetivo é estimular práticas de ensino e aprendizagem em gestão e assistência à saúde, com ênfase em ações para reabilitar pessoas que tiveram sequelas da Covid-19.
As principais iniciativas vão ser incorporadas aos tratamentos oferecidos pelo SUS.
Ouvidoria itinerante em localidades remotas do país, tratamento de saúde mental durante a pandemia, o Conect SUS, canal de comunicação via internet. Exemplos de soluções que aprimoram o gerenciamento do Sistema Único de Saúde, na busca de outras ideias para otimizar o atendimento público no setor, o governo criou o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, que oferece bolsa de estudo a servidores, professores e universitários focados no assunto, como explica o ministro da Educação Substituto, Victor Rogodoy.
O PET Saúde cria, inclusive, um ambiente multidisciplinar com a participação de docentes, de professores, de profissionais de educação, prestar um serviço de melhor qualidade para a população brasileira.
O governo prevê o repasse de quase 50 milhões de reais para a 10ª edição do programa, que vai selecionar cerca de 120 projetos e contemplar 7.500 inscritos. É o maior número de bolsas oferecidas desde a criação do programa há 14 anos. Segundo a secretária do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, Mayra Pinheiro, durante um ano, esses profissionais vão receber uma gratificação mensal para desenvolver e viabilizar o produto apresentado. Este ano, a escolha vai priorizar ações direcionadas à pandemia da Covid-19.
A gente vai escolher os 120 projetos que em 12 meses puderem trazer iniciativas para reabilitar os brasileiros que tiveram Covid, que ainda terão Covid.
Desde a implantação, 900 projetos já foram desenvolvidos com o apoio do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala da importância do programa.
Um programa como esse, o PET Saúde, gestão e assistência, ele trará luz para o nosso caminho. Ele vai iluminar a formação dos nossos profissionais de saúde.
Os interessados em apresentar projetos têm de 24 de janeiro a 22 de fevereiro. Reportagem Cleide Lopes.
O edital pode ser acessado em gov.br/saúde/petsaúde.
O Auxílio Brasil zerou a fila de inscritos que atendem aos critérios para receber o benefício.
17 milhões e 500 mil famílias vão receber os pagamentos neste mês.
Cada família terá direito a pelo menos R$ 400 por mês.
O calendário de pagamentos em janeiro começa no dia 18 para os beneficiários com número NIS de final 1.
Com a inclusão de mais 3 milhões de famílias no Auxílio Brasil, o programa passou a atender 17 milhões e 500 mil famílias e eliminou a fila de pessoas inscritas para receber o benefício. Segundo o Ministério da Cidadania, responsável pelo programa, ele alcançou o maior número de beneficiários da história das políticas de transferência de renda. O valor repassado a cada família será de pelo menos R$ 400. O investimento total do programa é de mais de 7 bilhões de reais. As famílias incluídas já começaram a ser avisadas. Elas vão receber pelos correios uma carta da Caixa com informações sobre o auxílio e outra correspondência com o cartão para sacar o dinheiro. Para permanecer no programa, os beneficiários têm de garantir a frequência escolar mínima mensal de 60% para as crianças de 4 e 5 anos de idade e de 75% para as de 6 a 21 anos. Também é necessário manter em dia a vacinação e o acompanhamento nutricional das crianças e o pré-natal das gestantes. Para receber informações sobre o benefício, basta ligar para o número 121 do Ministério da Cidadania, que também recebe denúncias. O número 111 da Caixa oferece informações sobre o cartão e o saque do benefício. Também é possível receber informações no aplicativo Auxílio Brasil. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
A lavoura de grãos está sofrendo com as chuvas no Nordeste e a estiagem no Sul.
Mas a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, prevê que, mesmo assim, a safra atual será maior que a anterior.
Os destaques desse período são a soja e o trigo.
A estimativa para a safra 2021-2022 é de crescimento. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Brasil deve produzir pelo menos 284,4 milhões de toneladas, um aumento de 12,5% ou 32 milhões de toneladas em relação à safra anterior. A soja e o trigo são os responsáveis pelo bom desempenho, apesar dos problemas climáticos. Guilherme Ribeiro, presidente da Conab, destaca que a companhia acompanha as lavouras em todo o país, especialmente nesse período de perdas por causa dos fenômenos naturais. E, por isso, a análise da safra de soja ainda não é definitiva.
Nesse anúncio aqui, a soja ainda não veio com toda a análise dessa estiagem que aconteceu no sul. Então, o milho já está quase que praticamente contabilizado, porém, a soja ainda nós faremos com esses levantamentos dos nossos técnicos que estão em campo nesta semana e semana que vem, um levantamento mais real.
Outras culturas também apresentaram bons números, como o algodão, que teve crescimento de 12,5% na área a ser semeada. O diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvio Farnese, fala sobre a capacidade dos produtores rurais brasileiros de se ajustarem e driblarem as adversidades.
O produtor está muito interessado no seu negócio, nós vimos no plantio, não é, interesse, apesar da questão de insumos que tivemos no ano passado, preço de adubos, fertilizantes, de defensivos, mesmo assim o produtor se ajustou bastante e iniciou uma boa safra.
O grande vilão desta safra é o clima. Chuvas demais em umas regiões, como no Nordeste, e estiagem no sul do país. Sérgio Dezen, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, ressalta que é o segundo ano consecutivo que a produção brasileira sofre com fenômenos climáticos, especialmente a seca. Ainda assim, a expectativa de recuperação e de compensação pelo bom desempenho de culturas menos penalizadas.
Até o momento, a produção projetada nos dá certa tranquilidade, especialmente no milho, para passarmos ao período mais crítico, que é o período de maio e junho, em termos de demanda pelo produto.
Outro número positivo é da área total a ser cultivada no país em 2021-2022. A estimativa é de 72,1 milhões de hectares, um crescimento de 4,5% sobre a safra anterior. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, prevê para 2022 uma safra recorde de 277 milhões e 100 mil toneladas.
Segundo o IBGE, a soja deve ter produção de 3 milhões e 300 mil toneladas a mais que no ano passado.
Outro destaque vai ser o milho, com 21 milhões e 200 mil toneladas a mais que em 2021.
O levantamento do IBGE leva em conta o ano de janeiro a dezembro, enquanto o da Coab é feito com base no ano da Conab, perdão, é feito com base no ano agrícola, que vai de julho a junho do ano seguinte.
A temporada de cruzeiros está suspensa.
Você vai ouvir daqui a pouco quais são os direitos de quem teve a viagem cancelada.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Todos os dias, mais de 300 venezuelanos entram no Brasil em busca de oportunidades de uma vida melhor.
Os estados de Roraima e do Amazonas recebem grande parte desse fluxo de imigrantes que fogem da crise no país vizinho.
E a Operação Acolhida, que tem a participação das Forças Armadas, recebe e acolhe venezuelanos em nosso país?
Por meio da operação, mais de 65 mil imigrantes já tiveram a situação regularizada e foram transferidos para diversos estados brasileiros nos últimos 4 anos.
Criada em 2018, a Operação Acolhida é constituída por 12 ministérios e conta com a participação de cerca de 680 militares das Forças Armadas, além de 150 agências e instituições da sociedade civil. As atividades visam ao controle de fronteira, ao acolhimento de venezuelanos e à transferência voluntária dessas pessoas de Roraima para outros estados brasileiros. O subchefe de coordenação de logística e mobilização do Ministério da Defesa, Brigadeiro Paulo Ricardo da Silva Mendes, explica as etapas disponibilizadas pela operação para que os venezuelanos regularizem a situação no Brasil.
Elas são, em linhas gerais, passa pelo processo de identificação, de emissão de documentos para que permite a sua entrada e a sua permanência no país. Passa pela etapa de imunização, onde o imigrante e todos os seus familiares recebem ali as vacinas para proteção de várias doenças. E recebe orientações, são encaminhados aos abrigos e, por fim, o processo de interiorização, que por si só é composto de várias outras etapas.
Um dos diferenciais da Operação Acolhida é a chamada interiorização, que é a transferência voluntária de venezuelanos a outros estados para incluí-los socioeconomicamente em nosso país. O brigadeiro Silva Mendes considera a interiorização um dos resultados mais expressivos da operação.
A interiorização ela é a principal estratégia para reduzir a pressão sobre os serviços públicos do estado de Roraima, que é o primeiro estado do país que recebe efetivamente os venezuelanos. Sem dúvida, o resultado mais expressivo é o da interiorização, não só pelos números, mas também por toda a logística, toda a integração que é necessária, toda a estrutura e os processos que foram criados para que a gente conseguisse atingir esses resultados. Então, hoje a gente já conseguiu interiorizar mais de 65 mil imigrantes, num processo que comporta desde a retirada, embarque deles em Pacaraima, em Boa Vista, e a entrega no destino final em vários municípios do Brasil. Hoje já mais de 700 municípios em todos os estados brasileiros já receberam imigrantes venezuelanos.
Em Roraima, nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, a Operação Acolhida dispõe de 13 abrigos que acomodam cerca de 8 mil imigrantes venezuelanos. Desde o início da ação, mais de 280 mil venezuelanos passaram pelos abrigos, foram aplicadas 697 mil doses de vacinas e realizados 1 milhão e 950 mil atendimentos na fronteira. Reportagem Lani Barreto.
A inflação oficial do país fechou 2021 em 10,06%.
Em dezembro, o índice foi de 0,73%.
O resultado do ano foi influenciado pelo aumento no preço dos combustíveis, automóveis, passagens aéreas, transportes por aplicativo, conta de luz e alimentos, como arroz e café, mandioca e açúcar.
A meta central do governo para o ano passado era de 3,75%, podendo variar até o teto de 5,25%.
Pelo regime de metas para a inflação, quando a inflação termina acima ou abaixo das metas estabelecidas para o ano, o presidente do Banco Central escreve uma carta aberta ao presidente do Conselho Monetário Nacional.
Nela, ele escreve as causas do descumprimento da meta, as providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito.
Na carta encaminhada ao ministro da Economia presidente do Conselho Monetário Nacional, Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, detalhou as causas para a inflação.
Entre elas está a forte elevação dos preços de bens, em especial de commodities, que são os produtos primários, com preços fixados no mercado internacional como os agrícolas.
Além disso, Campos Neto citou a bandeira de energia elétrica de escassez hídrica e desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos, o que gerou gargalos nas cadeias produtivas globais.
O presidente do Banco Central citou que o órgão tem calibrado a taxa básica de juros, a Selic, para cumprir as metas.
A Selic, que está em 9,25% ao ano, é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação.
Campos Neto afirma que o processo de reformas e ajustes necessários na economia segue sendo essencial para o crescimento sustentável.
E que as projeções da inflação indicam trajetória de queda já no início deste ano, terminando 2022 em 4,7%, patamar significativamente inferior ao do ano passado.
Mais 12 cidades da Bahia que sofrem com as chuvas vão receber recursos federais.
O Ministério do Desenvolvimento Regional vai repassar 9,5 milhões de reais para desobstrução de vias, compra de alimentos, água, kits de higiene, limpeza e colchões.
Algumas cidades vão receber ainda verba para combustível.
A maior parte do dinheiro será paga para o município de Vitória da Conquista, onde mais de 22 mil pessoas vão ser atendidas.
Também vão receber recursos as cidades baianas de Ubaíra, Ibicaraí, Venceslau Guimarães, Conceição de Almeida, Cravolândia, Itacaré, Aurelino Leal, Ibicuí, Itambé, Laje, Conceição do Almeida e Brejões.
130 municípios baianos já tiveram um estado de emergência decretado desde novembro, quando as chuvas ficaram mais fortes.
O governo federal já havia aprovado a liberação de 130 milhões de reais para outros 62 municípios da Bahia.
Como tornar mais seguro passeios turísticos em lagos, cavernas e cânions e evitar acidentes como o de Capitólio, em Minas Gerais, ocorrido no fim de semana e que causou a morte de 10 pessoas.
O tema foi discutido pelo ministro do Turismo, Gilson Machado, e representantes do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo.
Uma das ações apontadas pelo ministro é a realização de estudos geológicos que permitam identificar eventuais riscos.
Solicitamos ao Fórum Nacional de Dirigentes e Secretarias Estaduais de Turismo, Fornatur, que indique locais a serem analisados, a fim de possibilitar uma orientação mais efetiva contra perigos que ocorrem em lagos, cavernas, cânions, etc. Outra ação essencial é o crescente estímulo à formalização de prestadores de serviços náuticos. Isso requer o devido registro desses profissionais no Cadastro, o Cadastro Oficial de Operadores do Setor, no sentido de elevar a segurança dos turistas e trabalhadores do ramo.
Para conter o surto de Covid-19 em navios, o governo suspendeu a temporada de cruzeiros no Brasil até o dia 21 de janeiro.
Vamos saber na reportagem de Márcia Fernandes quais são os direitos de quem teve a viagem cancelada.
A temporada de 2021-2022 de cruzeiros marítimos, que teve início no dia 1º de novembro, registrou em 55 dias 31 casos positivos de Covid-19 entre tripulantes e passageiros das embarcações que operam no Brasil. Mas entre 26 de dezembro e 3 de janeiro, o número aumentou em 25 vezes. O surto de contágio registrou 798 casos. 60% dos contaminados são tripulantes. A empresária Érica Faria e sua família ia para Porto Velho. O sonho das férias em família foi adiado.
Meu destino não era nem esse, era um melhor ainda. Agora, para eles devolverem o dinheiro, eu ainda tenho que aguardar até 31 de dezembro para receber o valor integral.
Quem, como ela, comprou pacotes para passeios em cruzeiros, precisa ficar atento a prazos de remarcações e buscar seus direitos, como destaca a diretora de Proteção e Defesa do Consumidor, Lilian Brandão.
Está disponível a plataforma de autocomposição de conflitos do governo federal, o consumidor.gov.br. Nessa plataforma, o consumidor pode registrar a sua queixa e terá a sua reclamação atendida num prazo de até 7 dias. A nossa percentual de atendimento da plataforma chega até 80%.
O governo federal permanece com a decisão de suspender as viagens de cruzeiros até 21 de janeiro. A decisão, publicada em nota pela Casa Civil da Presidência da República, busca proteger os passageiros e reduzir a sobrecarga dos hospitais, que têm registrado o aumento de casos também de influenza e outras síndromes respiratórias e gripais. Reportagem, Márcia Fernandes.
Quase 113 mil candidatos fizeram as provas do Enem no último domingo.
O número representa 33% dos inscritos para essa aplicação.
Os candidatos retornam para o segundo dia de provas do Enem no próximo domingo, dia 16 de janeiro, para responder em questões de ciências da natureza e matemática.
Os resultados do Enem vão ser divulgados no dia 11 de fevereiro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional e uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo prorroga investigações no inquérito sobre milícias digitais.
Homem que recebeu mais de R$23 mil em presentes é condenado por estelionato sentimental no Distrito Federal.
Justiça do Maranhão condena banco por venda casada.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Uliana Gomes.
Ministro Alexandre de Moraes, do STF, prorroga investigações no inquérito sobre milícias digitais.
A medida é necessária em razão da diligência em andamento. Ricardo Moreira.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o prazo do inquérito que investiga a existência de organização criminosa voltada a atentar contra a democracia no país. Segundo as investigações, a organização criminosa tem como um dos objetivos desestabilizar as instituições republicanas, utilizando uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura do Estado de Direito no Brasil. O novo prazo passou a ser contado a partir do último dia 6, data do encerramento do prazo anterior.
O presidente do STJ indeferiu habeas corpus que buscava revogar a prisão preventiva de um dos acusados de integrar a organização criminosa que roubava agências bancárias em Araçatuba, São Paulo, em agosto do ano passado.
Com isso, o acusado continua preso. Fátima Uchoa.
O grupo criminoso usou armas de grosso calibre, espalhou explosivos pela cidade paulista de Araçatuba e utilizou pessoas como escudo humano. Na fuga, dois inocentes foram mortos. A decisão de primeira instância de negar a revogação da prisão do acusado foi mantida em caráter liminar pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus. Para evitar indevida supressão de instância, o ministro Humberto Martins invocou a jurisprudência do STJ e do STF, segundo a qual não cabe habeas corpus contra o indeferimento de liminar na instância anterior.
No Distrito Federal, um homem foi condenado por estelionato sentimental. Ele terá que pagar R$4 mil à ex-namorada por danos morais, além de ressarcir a quantia aproximada de R$23 mil, referente a presentes como celular e câmera fotográfica, além de conserto de veículo e dinheiro emprestado.
O relacionamento durou de dezembro de 2019 a julho de 2020 e o réu sempre pedia presentes à vítima.
Em uma das vezes, ao insinuar que queria um celular, o homem pediu a mulher em casamento e, diante da emoção, ela comprou o aparelho que ele queria.
A vítima relatou que, após receber os presentes, o réu passou a ser rude e a não mais querer o casamento.
O réu foi condenado em primeira instância, mas recorreu.
No tribunal, os desembargadores concluíram que as provas são suficientes para manter a condenação do réu.
Banco que inseriu seguro em contrato de empréstimo consignado deve restituir cliente.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Maranhão. Carolina Chaves.
Na ação, a cliente alegou que fechou um empréstimo consignado e que a parte ré inseriu no contrato, sem autorização dela, um seguro no valor de R$ 522,73. A consumidora conta que somente tomou conhecimento do seguro quando compareceu à agência bancária e lá recebeu o extrato do empréstimo consignado. Ao analisar o processo, o 11º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, no Maranhão, entendeu que a situação configura venda casada. Assim, o banco foi condenado a pagar R$ 3.000 à cliente por danos morais, além de devolver em dobro o valor descontado referente ao seguro.
A Justiça do Estado do Espírito Santo condenou uma mulher a pagar R$ 1.000 de indenização a uma ex-funcionária que foi acusada falsamente de furtar dinheiro da bolsa da ex-empregadora.
A empregada foi chamada na casa onde trabalhava sem qualquer acordo trabalhista. Na ocasião, a empregadora afirmou que ela deveria devolver o dinheiro que havia furtado.
A ré negou ter acusado a ex-funcionária de furtar R$ 2.000 que desapareceram da bolsa dela.
O juiz verificou que a maioria das provas testemunhais escolhidas contraria as alegações da ex-empregadora, que foi condenada por lesão à honra, à imagem e à dignidade da ex-funcionária.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto em análise no Senado institui política para estabilização de preços dos combustíveis. Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar proposta que cria sistema integrado de pesquisa para a agropecuária. Projeto de Elisiane Gama estabelece cota de gênero na denominação de logradouros públicos. Boa noite. O IBGE divulgou hoje o índice oficial da inflação no ano de 2021. De acordo com o Instituto, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, ficou em 10,06%, ultrapassando dessa forma o teto da meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 5,25%. E foi justamente a alta de preços uma das preocupações dos senadores que integram a Comissão de Assuntos Econômicos no ano passado. O colegiado aprovou, inclusive, um projeto que institui uma política para a estabilização dos valores que os consumidores pagam pelos combustíveis. Repórter Bruno Lourenço.
A inflação corroeu o poder de compra dos brasileiros em 2021 e a gasolina foi um dos maiores vilões da alta de preços. Já em fevereiro, a Comissão de Assuntos Econômicos manifestou preocupação com um possível cartel na distribuição de combustíveis. Depois, os senadores debateram a grande oscilação de valores em função do mercado internacional e aprovaram, em dezembro, a criação de uma política de estabilização dos preços do gás e de combustíveis. O relator Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que o programa vai funcionar por meio de bandas móveis, com a definição de frequência de reajustes e mecanismos de compensação.
Possa, de fato, estabelecer um mecanismo de abastecimento para que você assegure ao investidor a receita que ele espera, de fato, mas, ao mesmo tempo, amorteça esses efeitos voláteis do mercado internacional.
A CAI aprovou ainda a ampliação da política de garantia de preços mínimos do governo para alcançar também produtos agrícolas perecíveis, como defendeu a relatora Cátia Abreu, do PP do Tocantins.
Arroz, feijão, milho, tudo tem preço mínimo, mas os produtos perecíveis não tinham preço mínimo. Para que serve o preço mínimo? Para balizar as políticas públicas de governo. Se nós estivermos vendendo abaixo do preço mínimo, significa que os produtores estão tendo prejuízos e as políticas públicas, então, podem funcionar imediatamente.
O autor da proposta, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse que a definição de preços mínimos estimula os produtores rurais e garante alimentos à população.
A Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar este ano o projeto que trata da organização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Agropecuária. A proposta já foi aprovada na Comissão de Agricultura. Detalhes na reportagem de Ara Farias Borges.
O Sistema de Ciência e Tecnologia para a Agricultura será estruturado em uma rede digital e vai concentrar informações sobre instituições de pesquisa, projetos, a relação de pesquisadores e os resultados. Também informará o montante de recursos aplicados e as estratégias de difusão das inovações produzidas pelas pesquisas agropecuárias. Aprovado pela Comissão de Agricultura, o projeto tem importância estratégica para o desenvolvimento agropecuário diante dos desafios de competitividade e sustentabilidade. O presidente do colegiado e relator da proposta, senador Assir Gurgatis, do PDT de Rondônia, disse que o governo enviou sugestões, que serão incluídas quando o projeto for discutido na próxima comissão.
Eu me comprometo a incluir na discussão e colocar no projeto esses dois pedidos de emendas feitos pelos Ministérios da Agricultura e Ciência e Tecnologia. O importante é nós atendermos e vamos atender o pedido dos ministérios.
A proposta é de autoria dos senadores Stevenson Valentim, do Podemos Potiguar, Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho e Soraya Tronic, do PSL Sul-Mato-Grossense. O texto seguiu para a Comissão de Ciência e Tecnologia.
E começou a tramitar no Senado a proposta que altera a lei que trata da denominação de logradouros e monumentos públicos. A repórter Sabrina Dias tem mais detalhes sobre o projeto.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentou uma proposta que altera a Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, para determinar a observância de percentual mínimo de 30% para cada sexo na denominação de bens públicos.
A promoção da igualdade e também do empoderamento feminino pode começar pela justa e equitativa atribuição de nomes a endereços e também a edifícios públicos das cidades.
Uma pesquisa feita pela ONG Ateliê Ambrosina em 2018 em Maceió mostra que 83% dos logradouros da cidade homenageiam homens, como confirma Bruna Teixeira, diretora da organização.
Do total de logradouros que homenageiam pessoas, 3.300 nomes eram masculinos, né, comparado apenas com 651 nomes femininos.
Elisiane Gama afirmou que mudar o procedimento de nomeação dos logradouros é uma forma de reverter a invisibilidade das mulheres. O projeto será analisado nas comissões do Senado.
O Brasil passou a adotar a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. A repórter Janaína Araújo tem mais informações.
Um decreto do Poder Executivo ratificou a adesão do Brasil à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. O texto da convenção foi aprovado durante sessão da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Conforme a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos precisam ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional, sendo equivalentes a emendas constitucionais. O relator do projeto de decreto legislativo foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Aprovar a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância é fortalecer o grande pacto de proteção para todos os seres humanos. Oxalá consigamos implantar, ao longo, claro, do tempo, todos os artigos da Convenção.
Na aprovação por parlamentares governistas e de oposição comemorada por Paulo Paim, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, explicou trechos do documento.
A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância traz os conceitos chaves de discriminação racial indireta, discriminação múltipla ou agravada, racismo, medidas especiais ou de ação afirmativa e intolerância.
O decreto promulgado pelo presidente da República entrou em vigor nesta terça-feira, 11 de janeiro, data de publicação no Diário Oficial.
O senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a construção de hidrelétricas nos rios Jacuí e Taquari, destacando que essas obras vão possibilitar o conserto de eclusas erguidas ainda nos anos 70. Segundo ele, essa medida tornará navegável o rio Jacuí no trecho compreendido entre Cachoeira do Sul e Porto Alegre. Luiz Carlos Reins diz que está tratando de assunto semelhante em relação à eclusa de Bom Retiro, no rio Taquari. Ele lembrou que para isso é necessário realizar estudos técnicos.
Para fazer o estudo, precisa de autorização da ANEEL, que é a agência reguladora que autoriza os estudos dos barramentos, e também o próprio DENIT, a quem está responsável pela eclusa.
O MDB ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que unifica o horário de votação nas eleições de 2022. Pela decisão do TSE, o período de votação terá de coincidir em todo o país, tendo como referência o horário de Brasília, que é de 8 da manhã às 5 da tarde. Para que isso aconteça, um eleitor do Acre, por exemplo, deverá ir às urnas de 6 da manhã às 3 da tarde por causa da diferença de fuso horário. Ao criticar a decisão do TSE, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, lembrou que na região norte, muitos eleitores votam apenas na parte da tarde porque têm dificuldades para o deslocamento até as urnas e porque é a partir de 3 horas da tarde que a temperatura está mais amena.
Seria mais fácil começar mais tarde no resto do Brasil, claro, e terminar às 17 horas na região norte, claro, que nós temos problema lá.
Trabalhos técnicos de José Valdo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Nova lei que regula a micro e a mini geração de energia elétrica já está em vigor.
Proposta concede prazo para empresas reporem vagas de pessoas com deficiência.
Projeto que define número máximo de alunos por sala divide a opinião de deputados.
Boa noite. A Comissão de Educação da Câmara aprovou um projeto de lei que define o número máximo de alunos por sala de aula na educação básica. O tema não é consenso entre os deputados, como informa a repórter Carla Alessandra.
A Câmara está analisando proposta do Senado que define o número máximo de alunos nas salas de aula da creche ao ensino médio. O texto, que já foi aprovado na Comissão de Educação, define o máximo de 25 alunos por sala para a creche e os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Para os demais anos e o ensino médio, esse número sobe para 35 alunos. A relatora na comissão, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirmou que esses números já refletem a realidade da maioria das escolas brasileiras e a definição é apenas para corrigir os casos onde há um número discrepante de alunos em sala de aula.
Embora os estudos realizados até o momento sejam inconclusivos sobre a relação entre tamanho dos agrupamentos e desempenho acadêmico, é também verdade que as turmas menores são frequentemente vistas como benéficas, porque possibilitam aos professores oferecerem um atendimento mais individualizado aos alunos, mais atento às suas necessidades específicas no processo de aprendizagem. Isso, além disso, facilita a manutenção da disciplina na sala de aula, um aspecto que tem sido causa de grande estresse para os professores e influenciam as oportunidades de aprendizagem para todos os alunos.
A proposta foi aprovada com muitos votos contrários, entre eles o do deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo. Ele acredita que a definição do limite de alunos pode dificultar as atividades escolares.
Eu tenho certeza e confio efetivamente nos diretores, nos professores, nos secretários de educação para bem interpretar qual é a necessidade em cada local e qual é o melhor professor, qual é a melhor condicionante, de que maneira executar essa atividade. Por isso, eu não sou favorável ao projeto.
A proposta que define o número máximo de alunos da creche ao ensino médio ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, acredita que a educação foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia. A deputada afirma que o país regrediu cerca de 20 anos em relação à evasão escolar. Por outro lado, ela cita avanços importantes que o setor conseguiu no ano de 2021.
Depois de muita luta da nossa bancada da educação para efetivar a lei de conectividade que vai garantir acesso à internet e a equipamentos a 18 milhões de alunos e 1,5 milhão de professores, nós tivemos há pouco tempo uma decisão muito importante da Justiça, que reconheceu o acesso à internet como fundamental para o acesso à educação. Tivemos uma outra batalha e uma outra vitória no que diz respeito ao edital do 5G. Por causa da pressão da nossa bancada da educação, as empresas que venceram o leilão do 5G terão que conectar 14 mil escolas.
Tabata Amaral garante que vai continuar trabalhando em prol da melhoria da educação pública e ressalta que no prêmio Congresso em Foco ficou entre os 5 parlamentares que mais atuaram em defesa do setor em 2021.
Ciência e tecnologia.
Giovanni Feltes, do MDB Gaúcho, avalia que a pandemia, embora tenha sido cruel para milhões de brasileiros, trouxe pontos positivos para a sociedade, como os avanços tecnológicos e o trabalho remoto. Nesse sentido, o deputado acredita que a Câmara usou bem esses recursos para tentar amenizar os problemas que o brasileiro enfrenta durante a crise.
O ano de 2021, mesmo desafiador, trouxe para nós algumas dificuldades, mas também possibilidades. E certamente elas não vão sair do nosso convívio e do nosso jeito de nos integrarmos, trabalharmos e vivermos em sociedade. Até mesmo na Câmara dos Deputados, a pandemia nos forçou a acelerar ainda mais o processo do ponto de vista do uso da tecnologia. Para não nos aglomerarmos demais, a tecnologia nos serviu para falar, para votar, para discutir. E eu, como deputado federal, quero dizer para vocês que me utilizei desses mecanismos, mas também percebo nítida e claramente que não vai dar mais para dissociar esta realidade tecnológica com o mundo contemporâneo.
Giovanni Feltes acredita que o uso da tecnologia possibilitou a continuidade dos trabalhos legislativos e, com isso, a aprovação de medidas importantes que ajudaram a diminuir os impactos da pandemia, principalmente com projetos de proteção ao emprego, aos empreendedores e às famílias de baixa renda.
Saúde.
Na avaliação de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, se o presidente Jair Bolsonaro tivesse tido outro comportamento desde o início da pandemia, o número de mortes no Brasil teria sido reduzido. De acordo com o parlamentar, Bolsonaro por várias vezes desprezou os riscos do coronavírus e a importância da vacinação.
O que assistimos é um presidente negacionista que teve coragem de trocar dois ministros médicos em 30 dias para botar um general subserviente, incompetente. Nós deveríamos ter iniciado mais cedo a vacinação. E das 619 mil mortes que aconteceram até agora, boa parte não aconteceria. Portanto, o presidente desestimulou o uso de máscara, o distanciamento social, demorou de tomar iniciativas de assistência social capazes de amenizar os efeitos da diminuição da atividade econômica. Está aí o desemprego, a fome e a ampliação da miséria.
Para Joseildo Ramos, a campanha antivacina do governo é uma afronta ao trabalho secular de dois dos principais centros de ciência e pesquisa do país, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. Ele lembra que o Brasil sempre foi referência mundial em vacinação e deve continuar protegendo a saúde da população.
Esporte.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, é autor do projeto apelidado de PL do Nocaute, que estabelece medidas para preservar a saúde de lutadores profissionais. O deputado aponta falhas na legislação atual e explica que, com o crescimento da prática de modalidades como o MMA, é preciso garantir maior proteção aos atletas.
Haroldo Martins lembra que a proposta, já aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família, obriga a apresentação de exames clínicos e de imagem para atletas que tenham sido nocauteados na luta anterior.
Todas as vezes que um lutador for nocauteado, para que ele volte a lutar, ele tem então que apresentar um atestado médico mostrando que não há nenhum trauma e que ele está liberado para passar pela próxima luta. Os organizadores de evento têm que se certificar que os lutadores que participarão dos eventos que eles estão promovendo não foram nocauteados na luta anterior. Se eles foram nocauteados e não apresentarem o atestado médico, eles podem ser multados em até um terço do valor da bilheteria do evento.
Trabalho.
Os deputados analisam um projeto de lei que concede prazo para as empresas reporem o quadro de pessoal com vagas de pessoas com deficiência. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara poderá analisar neste ano proposta que já foi aprovada por duas outras comissões. Ela dá prazo de até 40 dias para que as empresas contratem um novo empregado com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social para substituir funcionário que seja demitido. A proposta também concede até 90 dias para o preenchimento do cargo vago, caso o empregado com deficiência ou reabilitado tenha pedido demissão. As medidas são direcionadas às empresas com mais de 100 funcionários que são obrigadas por lei a cumprir cota de contratação de pessoas com deficiência. A legislação atual estabelece que as empresas devem contratar um novo funcionário imediatamente após a dispensa do anterior. O deputado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, relator da proposta na última comissão em que foi analisada a de direitos das pessoas com deficiência, considera a norma atual muito rígida.
Um dos pontos é a impossibilidade de demitir sem que haja um substituto imediato para o preenchimento do posto ou de ocupar aquela vaga imediatamente após o pedido de demissão do ocupante do posto por cota. Se no desligamento que parte do empreendedor já é demasiadamente árduo contratar um substituto, quanto mais no pedido de demissão, em que a empresa não pode selecionar outro candidato com antecedência satisfatória. O resultado disso é que a empresa é multada ou contrata às pressas alguém sem o perfil necessário ao desenvolvimento das atividades.
O texto aprovado também prevê que se a empresa contratar além da proporção exigida em lei, não há necessidade de reposição obrigatória de pessoa com deficiência ou reabilitada para ocupar o cargo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
No ano passado, o governo solicitou ao Congresso autorização para contrair empréstimo no valor de 164 bilhões de reais para o pagamento de despesas correntes e de custeio, como passagens aéreas, hotéis e pagamentos previdenciários.
Relator da proposta, Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, rejeitou o pedido, argumentando que o empréstimo quebrava a regra de ouro, medida que fixa os limites de endividamento federal para evitar o descontrole da dívida pública.
Hildo Rocha acrescenta que, em 2021, houve excesso de arrecadação, mas um motivo para o Congresso não aprovar a proposta. Ele destaca que, com a apresentação de seu relatório, foi possível economizar aos cofres públicos cerca de 19 bilhões de reais.
Se nós utilizarmos esses 19 bilhões que nós iríamos pagar de juro, poderíamos acabar com o déficit habitacional, construindo as casas que são necessárias para as populações mais carentes do Brasil. São medidas como essa que ajudam, através do parlamento, melhorar a qualidade de vida da população brasileira, porque dinheiro de empréstimo, segundo a Constituição, é para ser usado para construir pontes, construir viadutos, construir rodovias, construir ferrovias, porque será utilizado por várias gerações. E dinheiro para pagar despesas correntes, apenas uma geração será beneficiada e não várias gerações. Por isso que eu tomei essa atitude e consegui fazer essa grande economia para os cofres públicos, algo em torno de 19 bilhões de reais.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, culpa o governo federal pelo aumento do desemprego e da miséria no país. Na avaliação da deputada, o presidente Bolsonaro sabota o combate à fome da mesma forma que sabotou o programa de vacinação contra a Covid-19 e o uso de máscara.
Benedita da Silva também lamenta que, atualmente, cerca de 15 milhões de brasileiros estejam desempregados. Ela cita dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que, de acordo com a congressista, mostram o pior patamar de miséria na história do país.
É estarrecedor quando constatamos que 24% dos brasileiros vivem hoje em uma situação de fome e 8% de fome severa. São mais de 14 milhões de famílias, ou seja, cerca de 50 milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. Não foi por acaso que o Bolsonaro, assim que assumiu a presidência, suspendeu o pagamento obrigatório das contribuições do Brasil para a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A FAO, respeitada instituição da ONU que combate a fome no mundo. Ele vem tirando o prato de comida da mesa do trabalhador.
Vicentinho, do PT de São Paulo, acha inaceitável que o Brasil tenha uma das piores taxas de desigualdade social do mundo. Segundo o deputado, essa concentração de renda gera grandes mazelas sociais, como a fome e o desemprego.
Para vocês terem uma ideia, o 1% dos mais ricos no Brasil são donos de 50% da riqueza nacional. E os 50% mais pobres têm menos de 1% da riqueza nacional. Por isso, o desemprego, a fome. Por isso, o trabalho informal, que quase chega a ser maioria comparado com o trabalho formal. É missão, é tarefa de todos nós combatermos as mazelas dessa má distribuição de renda.
Vicentinho acredita que o aumento da desigualdade social é resultado de uma política restritiva de direitos do governo federal, que valoriza os interesses de grupos econômicos em detrimento às necessidades da população. Para ele, o maior desafio do Congresso em 2022 é aprimorar a distribuição de renda no Brasil.
Já está em vigor a lei que permite aos consumidores produzirem a própria energia elétrica por meio de fontes renováveis, como a solar, a eólica e a de biomassa. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
O chamado Marco Legal da Micro e Mini Geração de Energia traz novas regras para a empresa e o cidadão comum, que, por exemplo, já produzem energia elétrica por meio de painéis solares instalados no quintal ou no telhado da casa, em sítios e em condomínios. Relator da proposta que deu origem à lei, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, explica o efeito prático do novo Marco Legal.
O que muda, principalmente, para os consumidores, essa lei ela vai democratizar o acesso à energia solar. Vamos lembrar que o Brasil é o país do sol. Nós temos que utilizar a energia solar, que é a energia mais barata que tem de ser gerada, de ser produzida. Porém, até a aprovação dessa lei, o acesso à energia solar ele era restrito às camadas mais altas da população. Com essa nova lei, com o conceito de geração compartilhada, ela agora vai finalmente ser acessível também para as camadas mais pobres da população.
A lei define como microgeradores aqueles consumidores que geram até 75 kW de energia por meio de fontes renováveis. Já os mini geradores são os que geram de 75 kW a 10 MW. Haverá uma etapa de transição para a cobrança de tarifas de uso dos sistemas de distribuição e também para o pagamento de encargos. Benefícios já concedidos pela agência reguladora por meio do sistema de compensação de energia elétrica serão prorrogados por mais 25 anos. A lei ainda prevê novos benefícios para cooperativas rurais e cria o Programa de Energia Renovável Social a fim de financiar a geração de energia fotovoltaica por parte dos consumidores de baixa renda. Lafayette de Andrada espera que a nova lei amplie o investimento no setor.
A principal mudança que há agora com essa nova lei é que existe finalmente um marco legal para micro e mini geração distribuída, coisa que antes não existia. E não existia, portanto, segurança jurídica, previsibilidade para investimentos.
A lei também regula a aplicação das bandeiras tarifárias de energia elétrica sobre a micro e a mini geração de energia. Essas bandeiras, verde, amarela e vermelha, aumentam o valor da conta de luz quando há necessidade de uso das termoelétricas para suprir os problemas de demanda no país. O presidente Jair Bolsonaro vetou dois itens da proposta aprovada na Câmara e no Senado. Um deles enquadrava as unidades flutuantes de geração fotovoltaica instaladas em lagos como micro e mini geradores de energia. O outro incluía alguns projetos de mini geração distribuída no REID, o Regime Especial de Incentivos ao Desenvolvimento da Infraestrutura. Entre as justificativas do veto, o governo alegou custos extras e desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses vetos ainda poderão ser derrubados em futura sessão do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que institui o ciclo completo de polícias, em que as corporações podem fazer tanto o policiamento ostensivo quanto à investigação de crimes. Segundo ele, o atual modelo brasileiro é defasado em relação ao resto do mundo.
Para a subtenente Gonzaga, é preciso permitir que a Polícia Militar também participe das investigações de forma a contribuir para o combate à criminalidade e para o melhor funcionamento das forças de segurança. Ele ressalta o profissionalismo das PMs de todo o Brasil e critica a pressão de representantes da Polícia Civil e da Polícia Federal contra a implementação do ciclo completo.
Você não pode ter uma mão de obra qualificada como as polícias militares e que as informações que são colhidas por elas sequer podem ser levadas à justiça, porque a competência de investigação foi atribuída apenas à Polícia Civil e à Polícia Federal, e dentro dela somente os delegados podem conduzir a investigação. Então, é um grande desafio, nós temos que vencer o lobby forte dos delegados, da Polícia Civil e da Polícia Federal, temos que convencer a OAB, que trabalha também contra, temos que mobilizar e motivar a magistratura, Poder Judiciário a se posicionar, Poder Executivo, que não se posiciona, com raríssimas exceções de alguns governadores, mas, via de regra, são omissos, não querem enfrentar esta realidade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.